Vereadoras, vereadores, havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço silêncio aos colegas vereadores, ao plenário. Inicialmente, solicito que a suplente de vereadora, senhora Maiara Alves Pereira, proceda à entrega do seu diploma e da sua declaração de bens a essa mesa diretiva. Solicito que a suplente permaneça em pé, com a mão direita estendida, enquanto procederei à leitura do compromisso regimental. Invocando a proteção de Deus, prometo cumprir a lei orgânica do município de Juí, defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que me foi conferido pelo povo. Declaro empossada a vereadora Maiara Alves Pereira. Seja muito bem-vinda a esse poder legislativo, Maiara. Dando sequência à pauta, colocamos em discussão a ata número 43/2022. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata.
Mas está em ausente ainda ali. Está ausente.
Quantos colegas vereadores ainda logam no sistema para proferir a votação? A ata número 43, eu aproveito esse momento para citar a presença do querido amigo suplente de vereador Dundum. Seja muito bem-vindo a essa casa.
Alô?
Aprovada a ata número 43 por unanimidade dos presentes. Na sequência, peço que o senhor secretário proceda na leitura das correspondências recebidas.
Não tem documento, não tem documento. Não tenho pedido. Não, tá, mas não tem o documento, não tem o pedido. Ó. Eu vou aqui. Tudo bem. Nenhum. Não está o pedido.
O pedido não está carregando.
Tá. Não. Eu vou ler o pedido. Referente ao pedido de informação número 1959, senhor presidente, em resposta ao requerimento em epígrafe e oportunidade que é associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação da vereadora requerente, cumpre encaminhar a resposta solicitada. Reiteramos os termos da resposta anterior. O plano de arborização urbana no município de Juí encontra-se contemplado pela Lei Municipal 5.469 de 2011, enquanto que as áreas contempladas são diretrizes, proteção, poda, supressão, plantio, infrações e penalidades. Frisa-se que no dia 16 de setembro de 2022, o servidor João Pedro, da Secretaria de Meio Ambiente, responsável pela fiscalização da arborização urbana, fez contato diretamente com a ilustríssima vereadora a fim de prestar melhores esclarecimentos. Atenciosamente, Andrei Cossetim, prefeito. Gabinete do Prefeito, referente ao pedido de informação número 1963. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que é associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação da vereadora requerente, cumpro encaminhar a resposta solicitada. Seguem anexos as atas de registro de preços para serviços de arborização urbana e plantão veterinário vigentes, e para os quais se requereu o aporte de recursos. Atenciosamente, Andrei Cossetim, prefeito. Referente ao pedido de informação número 2296, excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que é associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação da vereadora requerente, cumpro encaminhar a resposta solicitada. Resposta em anexo. Não está abrindo. Não está abrindo o anexo.
O anexo ele também não abre aqui para a central. A gente vai reenviar então o pedido e ver essa solicitação junto ao executivo se há algo sistema ou de repente porventura não for anexado corretamente ou porventura corrompido.
Peraí, Lixe. É o pedido de informação 2296.
Referente ao pedido de informação número 2308, Sua Excelência Vereador Matheus Pompeu, presidente, em resposta ao requerimento em epígrafe, a oportunidade em que é associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente, cumpro encaminhar a resposta solicitada. Informamos a lista de odontólogos aprovados no concurso, assim como os com deficiência. Considerando que foram chamados, chamamos o quantitativo descrito no edital, assim sendo, não há previsão de nova chamada. Em anexo, segue a lista. Andrei Cossetim, prefeito. É o sistema que está... Todos? Nem aqui. Aqui também não está disponível. Na sessão aqui não. Não. Ele abre o ofício, ele abre. Não abre o anexo.
Ah, sim. Eu acho que só não tem outros anexos.
Tu está na correspondência, né?
Referente ao pedido de informação 2310, excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao requerimento de epígrafe, apresentar que, associados aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação da vereadora requerente, cumpro encaminhar a resposta solicitada. Em atenção à norma operacional básica, recursos humanos do SUAS e CREAS de Juí, está de forma completa, respeitando desta maneira, a norma operacional. Outro sim, o CRAS, Centro Social Urbano, e CRAS, Glória, também estão de forma completa. Dessa forma, perante a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o Executivo cumpre norma operacional básica de recursos humanos do SUAS. Andrei Cossetim, prefeito. Referente ao pedido de informação número 2311, Sua Excelência, o vereador Matheus Pompeu, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que é associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação da vereadora requerente, cumpro encaminhar a resposta solicitada. Segue o anexo boletim de nomeação número 67 de 2022, onde se comprova a nomeação de 3 assistentes sociais, sendo elas Daiane Henke, Jennifer Priscila Gonçalves Martins e Daiane de Oliveira. Atenciosamente, Andrei Cossetim, prefeito.
Muito obrigado, secretário. Remetemos as seguintes proposições para estudo das comissões técnicas e permanentes. Projeto de lei ordinária número 1765/2022, senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 177/2022. O município de Juiz Cidade, referência nas áreas de saúde, agricultura, serviços e outros setores, se torna o destino de um elevado número de pessoas, ocasionando um expressivo crescimento demográfico. Não por outra razão, segundo informações do IBGE, a estimativa nos últimos 11 anos é que a população de Juiz contou com um aumento da ordem de mais de 6,5%, passando de 78.915 habitantes em 2010 para 84.041 habitantes em 2021. Tal fato será confirmado com o censo de 2022, o qual ainda está em fase de execução. Aliado a todo esse conjunto de alto crescimento demográfico, a par da perda de dinamismo econômico brasileiro e dos baixos investimentos em infraestrutura pela União ao longo dos anos, a cidade de Ijuí vem contando com a ampla expansão industrial e comercial, com ampliação constante de unidades residenciais e estabelecimentos empresariais ao largo da cidade. Na vertente, o município clama por soluções, mas esbarra em suas limitações econômicas, pois não dispõe de recursos para os necessários investimentos em infraestrutura, em áreas cujas alterações normativas recentes reclamam uma maior proatividade do município para atender aos regramentos federais e adequar os serviços prestados aos reclamos sociais, a exemplo da Lei número 14.026 de 2020, que institui o novo marco do saneamento básico e que demanda a universalização até o ano de 2023 do abastecimento de água e do tratamento de esgoto. Dentre essas ferramentas, podemos citar o uso das parcerias públicas-privadas que, de acordo com o Ministério do Planejamento, podem ser definidas como um contrato de prestação de serviços a médio e longo prazo, de 5 a 35 anos, firmado pela administração pública, cujo valor não seja inferior a 10 milhões de reais, sendo vedada a celebração de contratos que tenham por objeto único o fornecimento de mão de obra, equipamentos ou execução de obra pública. Na parceria público-privada, a implantação da infraestrutura necessária para a prestação de serviço contratado pela administração dependerá da iniciativa de financiamento do setor privado e a remuneração do particular será fixada com base em padrões de performance e será devida somente quando o serviço estiver à disposição do Estado ou dos usuários. Assim sendo, dentro do cenário do município de Juiz e seu nítido progresso, vislumbra a ferramenta das PPP como grande alavanca para o município possa ter investimentos privados, os quais não possuem curto prazo, e assim atender as necessidades e garantir a qualidade e a eficiência na prestação de serviços públicos. Cria-se também o Conselho Gestor com relevante papel de fiscalizar e aprovar projetos de alianças públicos-privadas no serviço que se queira delegar através das referidas ferramentas PPP e concessões integrados por agentes públicos e membros da sociedade civil, além de poder contar com a interlocução de organismos externos, a exemplo do Ministério Público e do próprio Judiciário. Certo de vossa compreensão e contando com o acolhimento da proposição, aproveito a oportunidade para renovar os mais elevados votos de estima e apreço.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1766/2022, senhor secretário, para a leitura.
Mensagens 179/2022. Na oportunidade que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 45.500,00 no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022. A proposição, ora encaminhada, visa viabilizar o custeio de parte das despesas do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais relativos ao exercício 2022, conforme o contrato 44 de 2022, firmado entre o município e a Unimed Noroeste.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1767/2022, senhor secretário, para a leitura.
Mensagem número 180/2022. Na oportunidade que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito nacional suplementar no valor de R$ 203.632,00 no orçamento do município de Gi para o exercício de 2022. A presente proposição se faz necessária para o pagamento de serviços médicos, conforme Lei Municipal nº 3.343, de 14 de agosto de 1997, e Lei Municipal 3.424, de 17 de fevereiro de 1998.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinário número 1768/2022, senhor secretário, para a leitura.
Mensagem número 181/2022. Na oportunidade que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito nacional suplementar no valor de R$ 439.000,00 no orçamento do município do Egito para o exercício 2022. A proposição, ora encaminhada, se faz necessária para o pagamento de serviços médicos, conforme Lei Municipal número 3.343, de 14 de agosto de 1997, e Lei Municipal 3.424, de 17 de fevereiro de 1998, e pagamento da folha durante o ano de 2022 dos servidores da Secretaria Municipal da Saúde. Faz-se também necessária para pagamento de serviços materiais de consumo para os programas desenvolvidos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, materiais de artesanato e gêneros alimentícios para a realização de oficinas desenvolvidas no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1769/2022, senhor secretário, para a leitura.
Mensagem número 178/2022. Vimos nesta oportunidade encaminhar para a apreciação desta colenda Câmara de Vereadores o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal transferir recursos para o Centro de Cultura Nativa Piazito Carreteiro. Neste ato, representado por seu representante legal, Giovanni Aguiar Souza, para realizar o projeto apresentação na fase final do ENARCH 2020. A proposição visa viabilizar a transferência de recursos para o projeto apresentação na fase final do ENARCH 2022 pelo Centro de Cultura Nativa Piazito Carreteiro. Outro sim, registra-se a necessidade de tramitação desta matéria em regime de urgência urgentíssima, haja vista a necessidade de cumprimento de providências e prazos administrativos anteriormente à data prevista para o início do evento e vigência da parceria, notadamente aqueles exigidos pela Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, para a celebração de parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, mediante a inexigibilidade de chamamento público.
Baixas comissões. Lembrando que esse projeto está em regime de urgência urgentíssima, deliberado pelas comissões, para essa mesa diretiva, e na sequência da pauta ele será posto em votação, dado a importância e a celeridade que esse projeto merece. Projeto de lei ordinária número 1770/2022, senhor secretário, para a leitura.
Mensagem número 176/2022. Na oportunidade que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, envio o presente projeto de lei que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 136.100,00 no orçamento do município de Gi para o exercício 2022. A proposição, ora encaminhada, objetiva viabilizar o custeio de despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração relativas ao exercício 2022, bem como suprir os contratos firmados com empresas de tecnologia da informação e da comunicação.
Baixas comissões. Emenda aditiva número 1/2022 ao projeto de lei complementar número 1108/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Altera os dispositivos que menciona na lei complementar 7.121, de 26 de novembro de 2021, que institui campanha de incentivo à regularização de edificações no município de Juí e da outras providências. Da nova redação ao caput do artigo 3º, transforma o parágrafo único em parágrafo 1º e acresce o parágrafo 2º com as seguintes redações. Artigo 3º. Somente terão direito aos benefícios da presente lei complementar as pessoas físicas ou jurídicas que protocolarem requerimento junto ao Executivo Municipal, acompanhado de toda a documentação exigida pelo Plano Diretor e Código de Obras do Município, assim como pelo órgão competente do Executivo Municipal, até o dia 15 de dezembro de 2022. Parágrafo 1º. Ficam abrangidos pelos benefícios da campanha os processos em andamento em que ainda não tenha ocorrido a constituição dos créditos tributários ou não tributários, mesmo que protocolados anteriormente à data de início de vigência desta lei, tendo como limite máximo os protocolos realizados até 31 de outubro de 2017. Parágrafo 2º. Fica proibida por 10 anos a concessão de novo benefício para as pessoas físicas ou jurídicas já alçadas pelo benefício de que trata esta lei.
Baixas comissões. Lembrando que essa emenda aditiva ao projeto de lei complementar 1108 também será votada na sequência juntamente com o projeto. Dando sequência à ordem do dia, colocamos em discussão emenda, projetos de lei e requerimentos. Emenda aditiva número 1/2022 ao projeto de lei complementar número 1108/2022. Como já fora lido anteriormente, eu a coloco em discussão para esse plenário. Com a palavra, a vereadora Bruna Gubiani.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, comunidade que aqui está, comunidade que nos assiste. Então, em nome da Comissão Especial de Incentivo à Regularização de Habitações aqui no município de Juí, na qual fizemos uma série de reuniões a partir desse projeto que chegou do Executivo aqui na casa, onde podemos conversar e entender um pouco mais sobre esses processos que estão sendo dados dentro da própria secretaria e também da necessidade de regularização aqui dentro do município, uma vez que tem impacto muito mais do que somente tributário, tem impactos também na seara de direito da família, uma vez que um imóvel devidamente regularizado, ele pode entrar para o direito de herança, ele pode servir também como um bem móvel para questões financeiras, enfim, uma série de coisas que a gente pensou em proteger dentro desse projeto. Nesse sentido, agora vamos votar as emendas aditivas, duas emendas aditivas, que dizem respeito sobre a própria regularização, uma vez em que o projeto, quando ele chegar lá na secretaria, ele precisa cumprir requisitos básicos, que na lei que chegou aqui não era clara. Então, esses requisitos básicos que nós, dentro da comissão, conversamos e optamos por colocar enquanto emenda aditivas, são os requisitos do plano diretor e do código de obras, que são o básico para a gente ter no município regularizações dos próprios imóveis. Uma outra emenda é também sobre o prazo de protocolo anterior à data dessa mobilização, que é esse grande mutirão de incentivo. Então, até 5 anos para trás, quem tem seus protocolos junto lá na secretaria para regularização pode sim e vai entrar dentro desse programa. Nós estamos prevendo a data em lei e é 5 anos. Por quê? Porque 5 anos é a prescrição do direito de cobrar, que é o direito que o executivo exerce sobre receitas que tem a receber. Então, quem tem até 5 anos atrás protocolo lá dentro da secretaria será atendido e beneficiado com esse programa, o qual reduz por quase metade as taxas que seriam devidas para o Poder Municipal. Uma outra linha que entra nessas nossas emendas é uma proposição que vem a partir de uma provocação do nosso vereador Mutro, que também compõe a nossa comissão especial, no qual o agraciado não seja novamente agraciado num período de 5 anos subsequentes. Ou seja, que daqui 5 anos, que entre este período de 5 anos, ele não receba mais nenhum tipo de incentivo por regularização. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas já construam da forma correta. Construam deixando os recursos corretos, construam deixando a hipermeabilização correta, as calçadas, as entradas, as garagens. É nesse sentido. Não é a ideia aqui, não é promover um grande incentivo para maus construtores ou maus pagadores do município. Muito pelo contrário. É abrir uma janela para agraciar pessoas que estão com seus projetos protocolados para regularização. E que, então, dentro do prazo de 5 anos, não sejam agraciados novamente. 5 anos. Reduzimos para 5 anos. A propositura inicial era 10 anos e depois, então, conversamos sobre 5 anos. Seria isso. Obrigado.
Texto está 10.
Não, o texto está aqui, está 10. Está 10.
Muito obrigado pela manifestação, vereador Bruno Gubiani. Lembrando que no texto que está indo a votação está 10 anos. Será retificado na ata dessa sessão esse erro de digitação. Aproveito o momento para citar a presença da colega doutora Luana Burchard, coordenadora do nosso PROCON. Seja muito bem-vinda a essa casa, doutora. Como não há mais interessado em se manifestar, eu coloco em votação a emenda. Aprovada a emenda aditiva número 1/2022 ao projeto de lei complementar número 1108/2022 por unanimidade dos presentes. Agora o projeto de lei complementar número 1108/2022, do qual o senhor secretário fará a leitura.
Que é, Matheus, que não está. Mensagem número 127 de 2022. Projeto de lei complementar. Altera dispositivos da, que menciona na lei complementar número 7.121, de 26 de novembro de 2021, que institui campanha de incentivo à regularização de edificações no município de Juí e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 2º da Lei Complementar número 7.121, de 26 de novembro de 2021, que passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 2º. Pessoa física ou jurídica que participar da campanha poderá, mediante preenchimento de todos os requisitos, usufruir os benefícios a seguir, exclusivamente em relação à área predial cadastrada para esses incentivos, como segue. Inciso 1º. Isenção de 50% do valor da taxa de regularização de projeto de construção estabelecida no item A.7 da seção 3 da tabela 12 da Lei Complementar 6.742, de 31 de dezembro de 2018, Código Tributário Municipal. Segundo, anistia de 50% do valor da multa relacionada ao índice de aproveitamento estabelecida na alínea A do inciso 8 do parágrafo 3º do artigo 256 da Lei Complementar número 6.929, de 21 de janeiro de 2020, Plano Diretor Participativo do Município de Juí. Terceiro, anistia de 50% do valor da multa relacionada à taxa de ocupação estabelecida na alínea B do inciso 8º do parágrafo 3º do artigo 256 da Lei Complementar número 6.929, de 21 de janeiro de 2020. Plano Diretor Participativo do Município de Juí. Quarto, anistia de 50% do valor da multa relacionada aos recuos e afastamentos estabelecidos na alínea D, no inciso 8º do parágrafo 3º do artigo 256 da Lei Complementar número 6.929, de 21 de janeiro de 2020. Plano Diretor Participativo do Município de Juí. Quinto, anistia de 50% do valor da multa relacionada à taxa de permeabilidade estabelecida na linha E do inciso 8º do parágrafo 3º do artigo 256 da Lei Complementar número 6.929, de 21 de janeiro de 2020, Plano Diretor Participativo do Município de Juí. Sexto, anistia de 50% do valor da multa relacionada ao número de vagas para estacionamento de veículos estabelecida na linha F do inciso 8º do parágrafo 3º do artigo 256 da Lei Complementar 6.929, de 21 de janeiro de 2020, Plano Diretor Participativo do Município de Juí. Artigo 2º. Fica alterada a redação do caput e acrescido o parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar 7.121, de 26 de novembro de 2021, com a seguinte redação. Artigo 3º. Somente terão direitos ao benefício da presente lei complementar as pessoas físicas ou jurídicas que protocolarem requerimento junto ao Executivo Municipal, acompanhado de toda a documentação exigida pelo órgão competente do Executivo Municipal até o dia 15 de dezembro de 2022. Parágrafo único. Ficam abrangidos pelos benefícios da campanha os processos em andamento em que ainda não tenha ocorrido a constituição dos créditos tributários ou não tributários, mesmo que protocolados anteriormente à data de início de vigência desta lei. Artigo 3º. Fica alterado o demonstrativo 7º do anexo de metas fiscais da Lei número 7.105, de 4 de novembro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, que passa a vigor conforme o anexo 1º da presente lei complementar. Artigo 4º. Fica alterado o quadro 3º demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita da Lei número 7.144, de 28 de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Juí para o exercício financeiro de 2022, que passa a vigor conforme o anexo 2º da presente lei complementar. Artigo 5º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Thank you. Comissão Especial para Análise do Projeto de Lei Complementar número 1108/2022. Segundo a justificativa do projeto de lei complementar, a proposição de alteração da redação do artigo 2º da Lei Complementar 7.121, de 26 de novembro de 2021, busca adequar os termos empregados para nomenclaturas mais precisas do campo do direito tributário. A inclusão do parágrafo único ao artigo 3º visa definir com maior assertividade a abrangência da lei para os casos que estavam em tramitação durante o advento da lei complementar, bem como a prorrogação do prazo da vigência da campanha de incentivo. Durante a instrução do processo legislativo, a comissão elaborou emendas ao projeto conforme consta no processo eletrônico. No entanto, as mesmas foram consideradas inviáveis para invadir a competência privativa do Poder Executivo. Diante disso, a comissão não incluiu as mesmas neste relatório. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelece a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. O projeto também está em conformidade com as demais legislações relativas à matéria. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão especial resolve zarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei complementar. Acrescido das emendas. É o parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 7 de novembro de 2022.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, a vereadora Bruna Gubiani, do Coletivo.
Presidente, retorno aqui sobre esse projeto só para ressaltar um ponto que foi lido na mensagem, o qual, inclusive, foi ponto de debate conosco lá na nossa comissão especial. Não é somente uma adequação de nomenclatura, uma vez que dá anistia a dívidas e outra vez que concede descontos em quase 50% de algumas taxas. Então, gostaria que fosse sinalizado na ata, pelo menos, esse erro que veio na mensagem junto do Executivo, uma vez que não é assim que está redigido a lei. Ela concede, sim, benefícios fiscais e não é só alteração de nomenclatura. Obrigado.
Muito obrigado, vereadora Bruna Gubiani, pela sua manifestação. Essa mesa diretiva irá analisar o seu pedido, né, e fazer a possível correção em ata, se assim entender pertinente e legal. O projeto permanece em discussão. Como não há interessado em se manifestar, eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Aproveito o momento para citar a presença do amigo Dagoberto Garcia, vulgo paulista, que nos prestigia hoje nesse plenário legislativo. Seja muito bem-vindo. Projeto de lei ordinário número 1763/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável. A matéria análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma do projeto de lei, mensagem 174/2022, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recurso financeiro para a Associação Hospital de Caridade de Juiz para os fins que menciona e dá outras providências. O projeto visa autorizar o Executivo a transferir recursos no valor de R$100 mil mensais pelo prazo de 12 meses, totalizando o montante de R$1.200.000 para a Associação Hospital de Caridade de Juiz, com sede na Avenida José Martins, número 1152. Objetivando a manutenção do serviço de pediatria do Hospital de Caridade de Juiz sem nivelamento de gravidade e casos severos e refratários da região de saúde. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. É o relatório. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assunto de interesse local, conforme estabelecem a Constituição Federal, inciso 1º do artigo 30, e a Lei Orgânica Municipal, inciso 1º do artigo 5º. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão, por unanimidade de votos, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, saldo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 1º de novembro de 2022. José Darcy da Rosa, vereador, Birater Tal, vereador, Rodrigo Noronha, vereador, e Marildo Kronbauer, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento. Esse projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 13 de novembro de 2022. José Darcy da Rosa, vereador, Adalberto Noronha, vereador, Alexandre Lenz, vereadora, Paulo Roberto Braga, vereador. Comissão de Políticas Públicas. Esse projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público. Considerando exposto acima e elevado ao processo, esta comissão resolve exarar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 4 de novembro de 2022. Cleuton Rolim, vereador, Maurício Micael, escalador, Josias Pinheiro, vereador, e Bruna Gubiani, vereadora.
Está em discussão o projeto. Eu peço que o vereador Rodrigo Noronha, primeiro vice-presidente dessa mesa, me substitua para que eu possa fazer a minha breve manifestação acerca desse importante projeto. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretiva, colegas vereadoras, vereadores, imprensa aqui presente, saudade especial aos radialistas, pelo seu dia, Zalmir, Sabrina, que aqui estão presentes, comunidade, que aqui nos prestigia em bom número, você que nos assiste de casa. Não teria como não manifestar nesse importante projeto, antes tarde do que nunca, algo que esperávamos, que cobrávamos há cerca de alguns meses já, inclusive nos reunimos juntamente com a diretoria do Hospital de Caridade de Juiz, que saliento vem fazendo um belíssimo trabalho à frente dessa instituição. Nos reunimos no gabinete, o senhor prefeito, representantes, inclusive, da Coordenadoria Estadual de Saúde, alguns meses atrás, para tratar sobre a problemática da pediatria em nosso município. E parabenizo aqui o prefeito André Conceitinho, que sensibilizou, né, há tempo ainda, diga-se de passagem, para fazer esse repasse, então, de R$100 mil mensais, R$1.200.000 anuais, para manter, então, esse importante serviço em nosso município, que é a pediatria. Dito isso, cabe aqui lembrar também R$1 milhão destinados por essa casa ainda neste ano, né, aprovado pela unanimidade de todos os vereadores, como fora feito também no ano anterior, então presidente Jorge. Nesse ano, novamente, pela decisão da unanimidade dos colegas vereadores que aqui estão hoje, foram aprovados 1 milhão de repasses e a gente aguarda ansiosamente o projeto de lei, então, para aplicabilidade desse recurso o mais breve possível para o nosso Hospital de Caridade de Juiz, que merece, que necessita e que tem direito. Muito obrigado. Palavra ao vereador Cleuton Rolim, do PDT, o Beiço.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente Matheus, ao público que nos assiste, aos colegas vereadores, vereadora Bruna e coletivo, Alexandra, parabéns pelo dia do radialista, Tomir. Esse projeto e esses valores econômicos que vão ser destinados à pediatria do nosso Hospital de Caridade, ou seja, HCI, foi debatido, esperado com ansiedade pela direção do HCI, Matheus. Era um recurso que no Poder Executivo tinha comunicado nas rádios. E a direção daquela instituição tão importante também conversou com esse vereador aqui, e estavam ansiosos, Matheus. Ansiosos por esses 100 mil reais por mês e 1 milhão e 200 na sua totalidade. Eu quero falar que a gente aqui, Matheus, a gente cobra, mas cobra no bom sentido. E eu vim nessa tribuna aqui e eu cobrei do Poder Executivo esse repasse. E hoje veio para essa casa, para a discussão, e a aprovação dos colegas vereadores. Então, eu quero dar, antes tarde do que nunca, parabéns ao Poder Executivo, sou vereador que reconheço, e eu vou continuar reconhecendo, a importância do Poder Executivo no desenvolvimento da nossa cidade. Então, meu voto vai ser favorável.
Obrigado pela sua manifestação, vereador Beiço. Na sequência, passa a palavra ao vereador Beto Noronha, do PT.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Alexandra, Bruna, os meninos do coletivo, nossa comunidade que acompanha aqui presencialmente e através da transmissão, nossos amigos, trabalhadores aqui representados estão no dia de hoje, pelo dia do radialista. Nossa colega vereadora Maiara, assumindo os trabalhos por um período de 30 dias, na licença do vereador Buzelo, seja bem-vinda e que consiga trazer as suas contribuições e tenha êxito no debate junto conosco aqui durante esse período que estiver para trazer suas contribuições, não só a essa casa, mas ao município de Juiz. Esse projeto, ele veio à tona as dificuldades que a instituição HCI estava passando no que se refere à pediatria, alguns meses atrás, quando tivemos episódios de crianças, bebês, que tiveram dificuldade de ter atendimento ali no HCI. Em reunião com a direção, numa oportunidade justamente para entender um pouco melhor o processo, porque justamente aí vem a questão da manutenção do serviço, a questão dos repasses. O vereador Jorge Amaral, que é médico, tem bem essa compreensão também, e no qual a direção nos informava de que tínhamos poucos profissionais pediatras à disposição para continuar prestando serviço, e alguns desses, inclusive, já tinham comunicado que provavelmente no final daquele mês, salvo engano, foi ali no mês de junho, acho, julho, agora não recordo bem, também dois, se não me engano, eram cinco ainda que restavam, se salvo engano, dois também estariam propensos já a, inclusive, a acessar a prestação de serviço através do Sistema Único de Saúde, em face das dificuldades também desses profissionais estarem recebendo aquilo que é devido pela prestação do serviço. Para além da questão da defasagem, né, da tabela nesse sentido. Eu só quero fazer esse registro para dizer e reafirmar a importância desse gesto, a importância desse projeto e desse repasse para manter a continuidade desse serviço, mas nós não podemos aqui deixar passar também de que a responsabilidade, de fato, pelo repasse e pela manutenção do serviço é do Estado, é do governo estadual. Claro que as três esferas dialogam e têm a responsabilidade em relação ao SUS. Mas vejam bem, não que não seja necessário, até porque a gente tem que dar resposta e a saúde não pode esperar, mas o nosso município de Juiz está assumindo muitas atribuições que, institucionalmente, elas é de competência do Estado. Então, acho que nós temos umas questões emergenciais que elas estão sendo supridas aqui, como já de outros projetos, mas nós aqui, a nossa casa, o Executivo também, ele não pode deixar de cumprir o seu papel de fiscalização e de cobrança e pressão política para que o Estado efetivamente cumpra com aquilo que é da sua responsabilidade. Isso traz muita preocupação, que cada vez mais o município está assumindo e o Estado, porque o serviço é aqui na ponta, o Estado simplesmente, né, vai negociando, vai empurrando com a barriga, como diz o ditado popular, porque eu quero aqui fazer uma referência, por exemplo, a um outro serviço, que nós tivemos movimentos aqui nessa casa, movimentos por parte do Executivo também, foi anunciado, salvo engano, acho que em março, de que estava tudo acertado, tudo resolvido, mas até agora não foi assinado o contrato convênio, por exemplo, do Estado com o HCI, para a prestação de serviço para o laboratório em relação à questão da reumatologia, para a prestação de serviço. Até hoje não iniciou, e lá em março foi afirmado, audiências em Porto Alegre, que já estava tudo certo. Então, nós precisamos aqui, sim, claro que tem uma transição, apesar de ser uma continuidade do governo do Estado, mas é uma nova gestão, mas nós temos que ter isso presente para que, a partir do próximo ano, a gente possa ser mais incisivo. O Executivo, o município de Juiz, fazer os atendimentos emergenciais que é necessário no HCI, no Bom Pastor, como já teve repasse também dessa casa, como já foi frisado. Agora, nós não podemos simplesmente deixar passar de cobrar de quem, de fato, tem a responsabilidade institucional, que é o Estado, e, em alguns casos, inclusive, também a União. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado pela contribuição, vereador Beto Noronha. Na sequência, está com a palavra o vereador Paulo Braga, do PDT.
Boa noite, presidente e demais integrantes da mesa. Vereadoras Maiara, Alexandra, Bruna e coletivo, demais vereadores, comunidade que está nos prestigiando, também toda a imprensa que está aqui. É importante ressaltar que essa gestão tem se preocupado muito com a saúde, desde a do Executivo até o Legislativo. O ano passado, nós fizemos repasses importantes, como compra de cirurgia, que, como o vereador Beto Noronha falava, o município assumiu uma responsabilidade do Estado e comprou cirurgias para que não continuasse tendo aquela fila elevada. Este ano, vereador, presidente da Casa, Matheus, juntamente com os demais vereadores, encaminhou mais de 1 milhão para o HCI. O Executivo, para fazer 3 leitos de UTI, encaminhou nas últimas semanas R$50 mil, que é um valor dividido com algumas cidades da região aqui para fazer esses 3 leitos. E hoje, 1 milhão e 200 mil vai dar anual e R$100 mil por mês. Só que o que a gente não pode aceitar mais é que quando chega lá na UPA, vereador Jorge, as nossas crianças, os nossos pacientes, que não tenha lugar para eles no HCI. Agora, a responsabilidade que o município está assumindo de compartilhar, de ajudar mais o hospital precisa ajudar mais o nosso município de Juiz. Há poucos dias atrás, eu estive aqui, reclamando dessa criança. Essa criança ainda está internada no hospital, né? Uma criança de 2 anos, aconteceu toda uma situação, não se sabia para onde se ia, mas a referência é o HCI, a porta de entrada é o HCI. A verba vem, o município ainda está ajudando bastante o nosso hospital, e nós temos que sempre rever essa situação, porque a partir do momento que o município começa a usar e a aportar recursos para o HCI, é menos dinheiro que tem no nosso município, mas como prioriza a saúde, claro que com certeza vai estar em primeiro lugar, mas a gente tem que ver que a gente está tomando uma responsabilidade que é a do Estado, né? Se toda vez o Estado vai continuar deixando a mercê e o município ter que abraçar o hospital, nós vamos ficar, daqui a pouco vai começar a faltar recurso nos nossos postos de saúde, na nossa Secretaria de Saúde, né? Sempre falo na compra de serviços do hospital, porque daí a gente sabe o que está sendo feito. Com certeza, agora, eu, enquanto vereador, vou continuar, sim, cobrando, porque eu aprovei todos os recursos juntamente com os outros vereadores, vou estar, sim, cobrando e fiscalizando mais ainda a instituição, o hospital de caridade aqui do nosso município de Juí, principalmente porque está indo em postos de toda a nossa comunidade. É o dinheiro nosso que está indo para dentro daquela instituição e a gente tem que saber certamente o que está sendo feito. Meu voto será favorável, não seria diferente de todas as outras vezes, porque a gente prioriza a saúde aqui no nosso município de Juí. E a gente também tem que lembrar que a 17ª também tem que fazer o seu papel, principalmente nessa situação aonde que deixa o hospital empurrando a criança da UPA para o município não sabe mais o que fazer e o hospital acaba lavando as mãos e não querendo receber os pacientes aqui do município de Juí. Dinheiro está indo para dentro da instituição, nós estamos vendo aí mais de quase 2 milhões e 300 vai dar aí de investimento e a gente tem que sim cobrar, porque chega para nós, né? Os moradores vão procurando vereadores, vão procurando secretário, vão procurando o prefeito, né? E daí, às vezes, a gente não sabe nem quem procurar dentro do HCI. Então, é fiscalizar, é cobrar, porque o dinheiro é nosso, né? O dinheiro é, é das pessoas que estão lá no bairro comprando ou pagando o IPTU, que está gerando esse dinheiro que está indo para o hospital. Então, o meu voto será favorável, sim, e com certeza, agora mais que nunca, continuar fiscalizando para ver se o dinheiro está sendo bem empregado.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga. Na sequência, está com a palavra o vereador Marildo Kronbauer Mutli, do PDT.
Cumprimentando o nobre presidente Matheus, cumprimento as vereadoras hoje, vereadora nova na casa, e cumprimento os colegas vereadores. Olha, caros colegas, essa questão do Estado não é de agora, é que o Estado é omisso com o nosso município. Isso vem de longa data, de outros tantos que passaram lá governadores e não fizeram sua parte. Mas deve ter sido bom porque foi eleito um governador agora, que já era governador e agora é governador reeleito. Então, acho que a comunidade de Juí e do Estado está gostando desse governo que está aí, à frente do Estado. Quanto ao HCI, eu estive visitando um membro da diretoria, eu não pude estar presente na reunião que foi ocasionado lá e nos foi convidado, para saber algumas informações sobre o HCI. A situação do HCI, caros colegas vereadores, é claro que o município, sim, está fazendo uma parte muito importante, que não é de dever do município. A casa aqui encaminhou valores também ao HCI e ao Bom Pastor. O HCI tem uma dívida impagável com o patrimônio que tem. Isso é sabido por muitos de vocês, colegas. Então, esse valor que o município está passando é simplesmente um pouquinho de fôlego para o HCI se manter em algumas situações lá dentro. O que me refiro também, o HCI é filantrópico. E se não fosse filantropia, não necessitava de atender toda essa nossa grande região, aonde hoje de outras cidades têm o mesmo direito que nós, cidadãos aqui de Gi. E o aporte que vem dos nossos municípios vizinhos é uma vergonha. O aporte que vem para suprir junto às demandas do HCI. Agora, todos os dias, alguém que conhece o HCI, o CACOM, principalmente, estejam lá pela manhã para você ver quantas ambulâncias, doutor Jorge, que vêm de outros municípios, e o município não pode deixar de atender, porque é filantropia. E quando você é filantropia, tu tem que ter o atendimento regional. Como as crianças. As crianças da UTI neonatal é regrado pelo Estado. Se não há vaga em Juí, abre-se em Santa Maria, abre-se em Passo Fundo, ou até Porto Alegre. Me corrige o doutor Jorge se eu estou falando uma asneira aqui. Então, eu quero dizer a vocês, caros colegas e comunidade de Juí, a nossa cidade está de parabéns na questão hospitalar pelo acolhimento que o município de Juí e a Câmara de Vereadores têm dado ao hospital, principalmente ao Hospital de Caridade de Juí. O Bom Pastor tem recebido também valores, mas inferiores ao que nós temos passando para o HCI, justamente pelo tamanho do Hospital HCI, presidente Matheus. Então, a gente faz essa paridade. Mas eu quero aqui relatar aos colegas vereadores que essa história do Estado, como eu sou vereador de quarto mandato nessa casa, é sempre a mesma polêmica. Vamos fazer, vamos passar, vamos tratar. Estive junto com o prefeito em Porto Alegre, no gabinete do governador, hoje presidente da Assembleia, hoje vice-governador, tratando desse projeto da reumatologia. Sabe quanto tempo faz isso? Faz mais de um ano. Quanto tempo, doutor Jorge, também puxou a carroça junto com nós todos a questão do convênio do Hospital Bom Pastor sobre oftalmologia? Tanto é que foi passado um valor aqui, na época do senhor ser presidente, para fazer cirurgias de cataratas. Foi feito um mutirão na época que tinha muita represado, que era só em Tenente Portela que eram feitas. Agora está aqui. Demorou anos para ser feito um convênio que vem beneficiar toda a região noroeste. Eu não entendo essas burocracias. Mas, de caso, a gente tem que relatar que a comunidade de Gi ouça, escute, reflita sobre a atitude dos vereadores, do prefeito, dos que já passaram, referente à saúde do município de Gi. Era isso, presidente, para o momento.
Muito obrigado, vereador Mutli. Como não há mais inscritos, eu coloco em votação esse importante projeto de lei. Inscrito, ele falou, mas não entendeu. Não entrou? Tinha todo o tempo de escrever. Aprovado por unanimidade dos presentes. Aproveito o momento para citar a presença do colega suplente de vereador Josemar Reis. Seja muito bem-vindo a essa casa, bem como aos representantes da SSPMI, Costinha, o Douglas, sejam muito bem-vindos. Projeto de ordinário número 1764/2022, senhor secretário, para a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei mensagem número 175/2022 e autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros para a Associação Hospital Bom Pastor de Juí para os fins que mencionem da outras providências. O projeto visa autorizar o Poder Executivo Municipal a transferir recurso no valor de R$100 mil para a Associação Hospital Bom Pastor de Juí com sede na Avenida Teodorico Frick, número 300, objetivando a viabilizar o custeio de medicamentos e insumos hospitalares para o enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19 e para dar continuidade ao atendimento dos beneficiários sem nivelamento de gravidade e casos severos e refratários da região da saúde. Este projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre os assuntos de interesse local, conforme estabelece a Constituição Federal, inciso 1º do artigo 30, e a Lei Orgânica Municipal, inciso 1º do artigo 5º. Considerando o exposto acima e o debado processo, esta comissão, por unanimidade, resolve exalar esse parecer de forma favorável à tramitação e à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 1º de novembro de 2022. O Biratair Tal, vereador, José Darcy da Rosa, vereador, Marildo Kronbauer, vereador, e Rodrigo Noronha, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento. Este projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima e debado processo, essa comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 3 de novembro de 2022. Alexandra Lentz, vereadora, Darcy da Rosa, José Darcy da Rosa, vereador, Paulo Braga, vereador, Adalberto Noronha, vereador. Comissão de Políticas Públicas. Este projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público. Considerando o exposto acima e o debado processo, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 4 de novembro de 2022. Maurício Micaelsen, vereador, José Dias Pinheiro, vereador, Bruna Gubiani, vereadora, Cleuton Rolim, vereador.
Está em discussão o projeto de lei ordinária número 1764/2022.
Pediu e cancelou.
Pediu e cancelou. Está com a palavra o vereador Jorge Amaral, do Progressistas.
Senhor presidente, demais componentes da mesa, demais vereadores, aqueles que nos acompanham através da internet, eu vou ocupar esse tempo também para falar um pouco sobre a matéria anterior sobre o Hospital de Caridade, verba encaminhada ao Hospital de Caridade, porque ao me escrever ali já tinha passado o tempo. Primeiro dizer assim que No ano passado, quando fui presidente dessa casa, com muito orgulho e ainda agradecendo a parceria dos demais vereadores, nós tivemos aqui iniciativas pioneiras. Nós começamos a dar exemplos de que o poder público pode e deve investir em saúde além do que é constitucional, além daquilo que o Estado pode fazer, do governo federal, do próprio município. Né? Existe dinheiro, tá? A gente precisa entender, primeiro, que a saúde é cara, é difícil. Nós precisamos entender também que, embora todos os hospitais do Brasil, e principalmente os filantrópicos, trabalham com grande dificuldade pela saúde ser cara e complexa. Os hospitais precisam atender, esse é o motivo da existência dos hospitais, é atender aqueles que ficam doentes, e qualquer um de nós pode a qualquer momento precisar do hospital. Eu acho que antes de lembrarmos que os hospitais têm dificuldade e têm dívidas, a gente tem que agradecer ter um hospital do porte, do tamanho, da qualidade, da eficiência do Hospital de Caridade de Ijuí. Além dele, também o Hospital Bom Pastor, o Hospital da Unimed, nós somos um complexo hospitalar. Nós somos referência para toda uma grande região. E quando falamos em referência, vereador Mutli, quando a gente cadastra um paciente que precisa de uma UTI, por exemplo, e aqui tem uma vaga para uma criança, por exemplo, UTI de neonatal, não importa se o paciente vem de Farroupilha, é aqui que tem a vaga. Isso é gerido pelo Estado. Com dificuldades, é verdade, mas o hospital tem um número cadastrado de leitos e graças a Deus que nós aqui temos a nossa UTI pediátrica e funcionando muito bem. Num segundo momento, eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores que, e eu digo isso com muita satisfação, mas também com muita simplicidade, que segue o exemplo que a gente deu no ano passado, de que é possível ajudar a saúde, os hospitais. Na minha gestão, a gente encaminhou, nós encaminhamos quase 3 milhões de reais para os hospitais. Na gestão do presidente Matheus, a sequência daquilo que nós planejamos como mesa diretora. E eu quero que isso continue futuramente, que no ano que vem a gente possa continuar repassando recursos e no outro ano também. Depois disso, parabenizar o executivo, que percebeu essa movimentação, essa vontade de ajudar. A vontade do poder público, quer legislativo, quer executivo, de ajudar os hospitais. Eu ainda acho que esses valores, presidente, são tímidos. Eu sei, todos nós sabemos, a responsabilidade é do Estado ou do governo federal. Não, a responsabilidade é de todos nós. E se nós aqui tivermos recursos e boa vontade, nós podemos fazer uma saúde muito melhor. Nós temos que nos orgulhar do hospital que temos. Nós temos que nos orgulhar do corpo clínico excepcionalmente preparado que temos. Nós temos que nos orgulhar da enfermagem, dos técnicos, de todos que trabalham na saúde. Ijuí é uma referência. E aplicar dinheiro em saúde é sempre bem-vindo. Então, meus parabéns ao executivo, que essa casa continue ajudando o Hospital Bom Pastor, o Hospital de Caridade, que o executivo não tenha medo de aplicar recursos que a gente sabe que tem em saúde. É o nosso maior patrimônio e é sempre importante ajudarmos a vida das pessoas a melhorar a qualidade de vida, a saúde das pessoas. Muito obrigado. parabéns ao Legislativo e parabéns ao Executivo Municipal por essas ações muito bem-vindas em prol da saúde do nosso município.
Muito obrigado, vereador Jorge Amaral, em sua manifestação. Como não há mais inscritos, eu coloco em votação o projeto de lei. Aprovado o projeto de lei número 1764/2022 por unanimidade dos presentes. No espaço de comunicação e liderança, está com a palavra o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, faço uso espaço agora de liderança para fazer um registro e um convite também a toda a comunidade, porque todos os vereadores aqui, vereadoras, devem ter sido provocados em um momento ou outro por as pessoas, cidadãos e juízes ou não, que prestaram o concurso público realizado em 2020, os quais, inclusive, demonstram grande preocupação em relação ao chamamento para ocupar as vagas para os quais concorreram no concurso público e, legitimamente, aqueles que foram aprovados. E agora uma preocupação ainda maior no que se refere à prorrogação do concurso público, que vence agora no início de dezembro desse ano, os dois anos, e é, digamos, ao longo do tempo, né, costumeiramente é feita a prorrogação desse concurso. Mas muitas pessoas têm nos procurado devido às incertezas que as mesmas têm. Primeiro, se realmente haverá a prorrogação do concurso, e segundo, porque muitas dessas ainda não foram chamadas, tem contratos emergenciais também aí que foram viabilizados pela atual gestão, e temos situações, inclusive, como é o caso do técnico de enfermagem, que foi previsto no concurso, aí nós tivemos a questão do cargo em extinção, que é auxiliar de enfermagem, e o cargo de técnico de enfermagem ainda não foi criado. E isso já vem desde o início desse ano, pelo menos, de que esse projeto viria para casa, como nós temos também na área da educação, enfim, e até agora ainda não aconteceu. E, a partir disso, daquilo que também vem da vontade da população, nós como representantes da comunidade, conversando também com outras bancadas, inclusive com o próprio presidente Matheus, ainda no sábado, entendemos por adequado nós provocarmos uma audiência pública provocada por esse legislativo, porque nós precisamos ter respostas para as pessoas que nos procuram, resposta para a comunidade, e essa resposta ela tem que vir da nossa parte, dessa provocação ao Poder Executivo. Então, nós estamos propondo, e já, como eu registrei, conversamos aqui com o presidente, juntamente com a bancada do PDT, a bancada do PT, do PCdoB, do PSB, e fica o convite aqui para as demais bancadas também, para que nós possamos fazer esse debate no dia 17 agora, deste mês, porque, salvo engano, o concurso e o prazo dele até o dia 6 de dezembro, para que nós possamos fazer esse debate e fazer a devida convocação, senhor presidente. Porque nós temos, enquanto Poder Legislativo, a prerrogativa de fazer a convocação para os secretários. Então, nessa linha, depois nós podemos até ver, para além da Secretaria de Administração, Saúde, Educação, quais as outras que, de fato, a gente teria que fazer a convocação. Mas fica aqui, então, o registro para que, a partir dessas bancadas, essa iniciativa, e as bancadas aqui também do PP, do MDB, se assim por entenderem, de fazer parte também dessa convocação, para que nós possamos ter aqui uma audiência pública no dia 17 de novembro, às 18 horas, para que realmente nós possamos clarear essa situação e que a comunidade, os aprovados do concurso, possam ter a sua tranquilidade de que realmente vai ser procurado o concurso e as medidas necessárias para suprir as demandas que têm como criação de vagas ou de cargos, elas possam ser efetivadas para que eles possam também serem nomeados. Aproveitando ainda o espaço, senhor presidente, quero... Já finalizou? Tá bem, então. É isso, senhor presidente.
30 segundos ainda. Deu um problema no tempo ali.
Não vou conseguir aqui abordar o tema como ele é necessário, né, na sua profundidade, mas dizer de que estamos estarrecidos, e muitas pessoas assim estão, por aqueles que não aceitam o resultado da eleição e mediante a tal de lista confeccionada por aqueles que não aceitam a gestão, incluindo pessoas, profissionais liberais, autônomos e entidades assim como a PAE, trazendo grande prejuízo para uma entidade que presta por excelência um serviço a toda a nossa comunidade. Ou seja, a derrota nas urnas, infelizmente, para alguns, não é suficiente acatar o resultado e, além disso, traz prejuízo, consequências a pessoas, trabalhadores, e instituições que são fundamentais para o nosso município. É isso, senhor presidente. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Beto Noronha, no espaço destinado à comunicação de liderança. Houve um problema técnico, o tempo do vereador estava zerado no monitor principal, mas no sistema aqui ele ainda tinha 30 segundos quando ele foi para as suas considerações finais. Dando sequência à pauta, projeto de lei ordinária número 1769/2022, senhor secretário, para a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável. A matéria e análise tramita nessa Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagens 178/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal transferir recursos ao Centro de Cultura Nativa Piazito Carreteiro para a realização do projeto apresentação na fase final do Enarte 2022. O projeto visa autorizar o Poder Executivo Municipal a transferir o valor de R$15.000 para a organização da sociedade civil denominada Centro de Cultura Nativa Piazito Carreteiro, nos termos e condições elencadas mediante celebração de parceria com observância da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021, dos decretos executivos número 6.295, de 29 de dezembro de 2017, e decreto 6.602, de 25 de março de 2019, que aprova o manual de prestação de contas das parcerias no âmbito do município de Juí, inclusive estando suscetível a eventuais devoluções de valores ao erário público e demais penalidades legais. O objetivo do recurso é a realização do projeto apresentação na fase final do Enarte 2022, que acontecerá na cidade de Santa Cruz, nos dias 18 a 20 de novembro de 2022, no qual estão inclusos os ensaios, aluguel de som, alojamento e deslocamento. O Encontro de Artes e Tradição Gaúcha Enarte é o maior festival de arte amadora da América Latina e ocorre anualmente. Nele participam grupos de danças gaúchas de entidades tradicionalistas de todo o estado do Rio Grande do Sul. O grupo do Centro de Cultura Nativa Piazito Carreteiro estará representando o município de Juí e os 12 CTGs que nele atuam. O prazo da parceria será de um mês, a partir do primeiro dia seguinte à publicação do seu extrato na imprensa oficial, e a transferência de recurso autorizado por esta lei ocorrerá de acordo com a parceria celebrada. Registra-se a necessidade de tramitação desta matéria em regime de urgência urgentíssima. Este projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelecem a Constituição Federal, inciso 1º do artigo 30, e a Lei Orgânica Municipal, inciso 1º do artigo 5º. Necessária também a observação das regras de legística estabelecidas na Lei Complementar 95, de 1998, no momento de elaboração da redação final da matéria. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão, por unanimidade, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 7 de novembro de 2022. Vereador vereador, Darcy da Rosa, vereador, Jorge Amaral, vereador, Maurílio Krombauer, vereador, e Rodrigo Noronha, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento. Este projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 7 de novembro de 2022. Paulo Braga, vereador, José Ricardo Adame da Rosa, vereador, Adalberto Noronha, vereador, Darcy da Rosa, vereador, Alexandra Lentes, vereadora. Comissão de Políticas Públicas. Este projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve exarar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo o melhor juízo, Sala das Comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 7 de novembro de 2022.
Muito obrigado, senhor secretário. Como falado anteriormente, dado caráter de urgência, urgentíssimo a esse importante projeto, por esses plenários, comissões exararam seus pareceres e aqui está ele, então, apto à votação, do qual eu coloco em discussão nesse momento. Está com a palavra o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, em especial a colega vereadora Maiara, seja muito bem-vinda a essa casa, que tenha bom sucesso, um bom trabalho durante todo esse período que estiver conosco aqui, neste período que estará como vereadora deste município. Me dirijo nessa tribuna aos nossa comunidade que nos assiste de suas residências, que nos assiste aqui presencialmente, porque fomos provocadores, vamos dizer assim, no início desta necessidade de auxílio ao movimento tradicionalista de Ijuí, do qual o CNN Piazito Carreteiro irá representar o município de Ijuí, todo o nosso movimento tradicionalista do nosso município agora, dia 18, 19 e 20 de novembro, no município de Santa Cruz, na realização do 36º Enarte. Num primeiro momento, apresentamos esse pedido de valores para auxiliar, sim, a custear as despesas, que não são poucas, né, uma vez que a meninada, a gurizada da nossa invernada já investe bastante na sua própria vestimenta e o próprio CTG também na questão das suas outras necessidades. Mas aqui quero agradecer também a todos nós, vereadores, a todos vocês, colegas vereadores, em especial a direção dessa casa, na pessoa do presidente Matheus, que também se colocou sensível a essa necessidade e fez o projeto de resolução do qual esses recursos são da Câmara de Vereadores de Juiz, que foi liberado para que o município pudesse repassar. Também um agradecimento ao secretário Noel e ao secretário Luiz Carlos Schirmer, Luiz César Schirmer, porque através deles que o processo andou no Executivo. Então, o nosso muito obrigado e, com certeza, todo o nosso grupo, do qual a minha família faz parte também, está muito agradecido e, com certeza, a invernada adulta do nosso Piazito Carreteiro irá representar muito bem o município de Juí durante a realização do Enarte e vamos, oxalá, torcer que possam trazer o melhor resultado possível. Mas o importante, sim, é que o incentivo ao meio tradicionalista faz com que estes jovens se ocupem do seu tempo com atividades que possam trazer um resultado melhor como pessoas, como cidadãos ali na frente. Então, a importância, sim, de se apoiar o movimento tradicionalista. Este ano, o Piazito, tomara que no próximo ano tenhamos outras entidades do município, tenhamos mais entidades do município que possam estar representando o município de Juí. Porque a importância de se dar valor a estes jovens, a estas famílias, que se dedicam, muitas vezes, até uma hora, duas horas da manhã, ensaiando no CTG, para representar o nosso município. Então, é nada mais justo do que manter, sim, o que já foi feito em outros momentos por este município, em auxiliar as entidades tradicionalistas nos seus deslocamentos, nas suas despesas, nas suas necessidades, quando vão representar o município de Juí. Então, o nosso agradecimento, sim, à sensibilidade que teve a administração municipal, na pessoa do secretário de governo, Schirman, do secretário Noel, e em especial aqui do presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Matheus, que também, atendendo o pedido da patronagem, do patrão Giovanni, da nossa diretora artística Denise, atendeu sim esse pedido nosso, juntamente com a patronagem, para que tivesse esse auxílio e com certeza estaremos representando, a Invernada Adulta estará representando muito bem a nossa comunidade, o nosso município e torcemos que tenham sucesso durante a edição do Enarte no próximo final de semana, dia 18, 19 e 20 de novembro desse ano. Nosso muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Josias Pinheiro, pela sua importante manifestação acerca desse projeto. Como não há mais inscritos para se manifestar, vereador Paulo Braga quer se inscrever? Eu coloco em votação o projeto. aprovado o projeto de lei ordinária número 1769/2022 por unanimidade dos presentes. Parabéns a esse Poder Legislativo pela renúncia da Receita, bem como ao Executivo pelo envio do projeto e ao CTG, Piazito Carreteiro, que vai bem representar o nosso município. Dando sequência à pauta, requerimento número 28/2022, de autoria do vereador Beto Noronha, senhor secretário, para a leitura.
Requerimento. Os vereadores Adalberto Oliveira Noronha, integrando a bancada do PT, e Matheus Pompeu de Matos, integrando a bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja realizada a homenagem durante a sessão plenária do dia 5 de dezembro de 2022 à OAB. 23ª subseção, pela passagem de seu aniversário de 50 anos atuando em nosso município em defesa da democracia.
Muito obrigado. Está em discussão o requerimento. Como não há interessados em se manifestar, está em votação o requerimento. Aprovado o requerimento número 28/22, de autoria do vereador Beto Noronha e Matheus Pompeu, por unanimidade dos presentes. Requerimento número 26/2022, de autoria dos vereadores Matheus Pompeu e Beto Noronha. Senhor secretário, para a leitura.
Matheus Pompeu de Matos, da bancada do PDT, e Adalberto Noronha, da bancada do PT, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio e convite à diretoria da Teamor e Juí para relatar aos vereadores sobre a construção da sede, cujo orçamento for aprovado por esta casa. E juiz 6 de novembro de 2022, Matheus Pompeu e Beto Noronha.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o requerimento. Como não há interessado a se manifestar, está em votação. Aprovado o requerimento número 26/2022 por unanimidade dos presentes. Informando que o próximo item da pauta, o requerimento número 24, está sendo suprimido desta, pois se tratar de assunto em duplicidade. Requerimento número 25/2022, de autoria do vereador Beto Noronha, do PT. Senhor secretário, fará a leitura.
Signatário vereador integrando a bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio de ofício à Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento, e ao Executivo Municipal, que tome as devidas providências. Primeiro, que tome providências referente à obra que está paralisada há mais de 30 dias na rua Evaldo Leixe, bairro Industrial, conforme relato do residente da via, que fiscalizam e cobram da empresa responsável pela execução da obra e continuação da mesma, pois a devida está parada e vem ocasionando muito transtorno aos moradores, conforme imagens e anexo. Segundo, efetuar reparos necessários na rede de esgoto da rua João Pinheiro, no bairro Luiz Folhato. Tem um vazamento de água há vários dias. Conforme relato de moradores, já entraram em contato com o órgão responsável, a Corsan, mas até o momento não tiveram solução do problema. Terceiro, providenciar a restauração do passeio público que foi danificado na execução da obra de esgotamento sanitário na rua Felipe Crote, número 125, esquina com a rua José Eroque, bairro Industrial, conforme imagens e anexos. Ijuí, 4 de novembro de 2022, Beto Noronha.
Está em discussão o requerimento. Como não há interessado a se manifestar, está em votação. Aprovado o requerimento número 25, de autoria do vereador Beto Noronha, do PT, por unanimidade de votos. Requerimento número 22/2022, de autoria do vereador Birertal, do PL, do qual mesmo fará a leitura.
O Birertal, vereador integrante da bancada do PL, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, homenagear o senhor Leonardo Veiga pelo recebimento da comenda João de Barro do Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG, no último dia 29 de outubro, na cidade de Espumoso. O senhor Leonardo Veiga é instrutor de danças tradicionais há 21 anos, sempre trabalhando e enaltecendo a nossa cultura e identidade, prestando nobres serviços ao tradicionalismo gaúcho.
Está em discussão o requerimento. Como não há interessado a se manifestar, está em votação. Aprovado o requerimento número 22, de autoria do vereador Birertal, do PL, por unanimidade dos presentes. Requerimento número 21/2022, de autoria do vereador Jorge Amaral, do Progressistas, senhor secretário, para a leitura.
Jorge Amaral de Oliveira, vereador integrante da bancada do Progressistas, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja considerado motivo justo para a ausência na sessão plenária ordinária ocorrida no dia 31 de outubro de 2022, em razão de estar de sobreaviso médico no Hospital de Cruz Alta, São Vicente de Paula. As manifestações e bloqueios das vias pós-eleição impediram seu retorno para Ijuí.
Está em discussão o requerimento. Como não há interessado se manifestar, está em votação. Aprovado o requerimento número 21, de autoria do vereador Jorge Amaral, por unanimidade dos presentes. Requerimento número 27/2022, de autoria do vereador Matheus Pompeu, senhor secretário, para a leitura.
Matheus Pompeu de Matos, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio de ofício à Caixa Econômica Federal, solicitando a resposta das seguintes informações. Como está o encaminhamento do programa Casa Verde e Amarelo no município de Ijuí? Qual o prazo para aprovação e contemplação? Relatar se existe alguma possibilidade do programa não sair.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, gostaria de, com a sua vênia, e se assim for o entendimento das demais bancadas, que fosse um requerimento por todas as bancadas, pelo menos a nossa parte do PT, com certeza, até porque esse é um assunto que foi objeto até de discussão na imprensa, na última semana ali do período eleitoral, foi objeto de discussão na última sessão aqui nessa casa, e é o interesse de todos nós que os fatos se esclareçam, né? Porque, infelizmente, foi utilizado de uma forma totalmente equivocada pelo prefeito e também pelo secretário municipal da habitação. Hoje, ainda olhando algumas informações no site da prefeitura, uma entrevista do próprio secretário afirmando que está aguardando, então que está na caixa todo o processo, somente aguardando a caixa fazer a assinatura para a liberação. Eu já fazia essa afirmação na tribuna, na sessão da Câmara, na última segunda-feira, de que esse governo ele se encerra no dia 31 de dezembro. Então, há todo ainda um espaço de tempo adequado para que se efetive este contrato entre o município e a Caixa. Nós, aqui na Câmara de Vereadores, fizemos a nossa parte, entrou o projeto, ele foi aprovado no tempo adequado. E, apesar de que o prefeito utilizou de uma forma totalmente devida, tentando coagir, e olha, e talvez até tenha dado resultado pela votação que teve agora no segundo turno, mas o interesse nosso maior é o bem do município, né? Para essas 103 famílias, para o conjunto da nossa população juense, que, diga-se de passagem, durante todo esse período de governo do atual governo federal, é o único projeto habitacional previsto aqui para o município de Juí. Os demais eram tudo projetos que já estavam em andamento e que esperamos que realmente se concretize para beneficiar aquelas famílias naquela área lá no Barton Credo Neves, ao lado do condomínio do residencial Colmeia, a área já adquirida, então, em gestões anteriores, e, inclusive, que a própria classificação, a definição dos contemplados já aconteceu ainda no ano 2019, e que o atual governo municipal vinha tratando, né, com, desde o início do seu governo, nessa perspectiva de tentar não só entregar os terrenos, mas entregar os terrenos com uma casa, que é o direito, né, fundamental para as famílias, com infraestrutura adequada. Então, nós esperamos, tem toda o tempo hábil necessário, porque só faltava a aprovação da Câmara, assim que foi aprovada, foi tudo o processo encaminhado, e apesar dos cortes, né, que já todo mundo que acompanha, as pessoas têm ciência dos cortes que vem ocorrendo no orçamento para o atual presidente cumprir com os acordos firmados que ele fez para a questão eleitoral, e esses cortes, infelizmente, atingem a população que mais precisa. E na área habitacional, inclusive, é uma delas, né? Mas, então, senhor presidente, eu gostaria aqui de que, da nossa parte, pelo menos do PT, de fazer parte desse importante ofício, esse questionamento, de que ele é prudente e adequado nesse momento. E lhe digo mais, entendo que, se for o caso necessário, e talvez até o seja, de nós até marcarmos uma reunião com a superintendência da Caixa lá em Passo Fundo para tratar de perto desse assunto e levar o nosso posicionamento em relação a esse projeto, tentando ajudar politicamente para que ele se efetive. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado pela contribuição a esse requerimento, vereador Beto Noronha, do PT. De antemão, antes de passar a palavra ao vereador Beis, já digo que muito agradecido a sua contribuição e, com certeza, né, sendo a vontade das demais bancadas, esse requerimento, sim, pode ser enviado por todas as bancadas desse Poder Legislativo. Está com a palavra o vereador Beiço, do PDT.
Então, retornando aqui a essa tribuna para discutir esse importante requerimento. Maiara, seja bem-vinda à casa. Vai sair com um grande aprendizado aqui. Passado as eleições, a insegurança política. Matheus, é um requerimento que vem em um momento propício, que
que vai dar transparência, que já dizia o Busnello, transparência e visibilidade. Quanto maior a transparência, tudo que se refere a valores, a dinheiros públicos, é bem-vindo nessa casa. E as pessoas, no momento que essa casa tiver as informações, e essa casa repassar essas informações para as pessoas que irão ser beneficiadas, vai trazer uma tranquilidade. E com a tranquilidade, vem uma boa noite de sono. E o dinheiro público, independente de A e B, é para o bem da comunidade. E, Mateus, temos que governar para as pessoas. Um governo foi eleito, um governo sai a partir de 1º de janeiro, mas a vida continua. A economia tem que continuar. Então, temos que governar para as pessoas. Isso é democracia. Se tivesse sido reeleito, a vida continuaria. Então, veio aqui dizer que é bom sempre transparência, é bom sempre questionamento. O mundo gira em torno das perguntas e das respostas. Meu voto é favorável.
Muito obrigado, vereador Cleuton. Peço ao vereador Rodrigo Noronha, primeiro vice-presidente dessa mesa diretiva, para que me substitua. Eu vou realizar o meu breve pronunciamento acerca desse requerimento. Boa noite novamente, senhor presidente Rodrigo Noronha, que me substitui nessa mesa diretiva, colegas vereadoras, Bruna Gubiani, do coletivo, vereadora Alexandra Lentes, vereadora Maiara, demais colegas vereadores. Agradecer a manifestação do colega vereador Beto Noronha, do PT, onde se junta ao nosso requerimento, assim como tem entendido as demais bancadas. Já falamos aqui anteriormente, na discussão ainda da sessão passada, independentemente de partido, independentemente de bandeiras, de crenças, buscamos esse questionamento, por isso ficamos de veras preocupados, vereador Beto. Pois, devido ao pronunciamento forte do senhor prefeito André Cossetim, no meu entender, infeliz, né, onde colocou como condicionante, como possível condicionante, a realização desse importante projeto habitacional do então presidente Bolsonaro, a sua reeleição, o que não ocorreu. E aí coloca em xeque, aí, em dúvida, 103 famílias contempladas ainda no governo do prefeito Valdir. E nós, então, enquanto Poder Legislativo, enquanto fiscalizadores, nós temos que buscar soluções, buscar alternativas e informar a comunidade. E eu tive aqui, na última sessão, inclusive, né, a manifestação no sentido de garantir essas 103 moradias, pois as informações que buscamos superficialmente dão conta disso, de que, independentemente do governo que fosse assumir dia 1º de janeiro de 2023, vereador Cleuton Rolim, esse é um projeto já consolidado, aprovado pelo Congresso, sancionado pelo Presidente da República, aprovado por esse Poder Legislativo, a obtenção do crédito junto à Caixa Econômica Federal, o que basta uma simples operacionalização entre Caixa e Poder Executivo, algo que já está em andamento e, a qualquer momento, vereadora Maiara, está por sair esse recurso. Palavras do próprio secretário de Habitação, Marcelo Bus, em mensagens de WhatsApp, que eu tenho aqui salvas no meu telefone. Então, algo, a notícia não fecha. Hoje, em redes sociais, o próprio prefeito André, que está em viagem a Porto Alegre, pude verificar que uma das pautas dele, ele mesmo dizia em seu Instagram, é essa dessas 103 moradias. Né? Isso está em pauta, informação que temos também que está por sair a qualquer momento. Então, muito pertinente esse requerimento, sabermos da operacionalização, de fato, desse financiamento, sabermos da própria Caixa a quantas anda esse importante projeto. E também pertinente essa ideia levantada pelo vereador Beto Noronha de, porventura, realizarmos uma reunião na Superintendência em Passo Fundo também. Vamos, acho que, aguardar a resposta desse requerimento, que tom que vem esse retorno a esse poder legislativo, para a gente, então, dar um passo à frente, tomar algumas outras decisões. Mas o que é a informação que a gente tem, como disse do próprio secretário de Habitação do município, na semana passada ainda, é que está tudo tramitando na normalidade e, a qualquer momento, estamos aguardando a aprovação para, então, contemplar essas 103 famílias com o seu sonho da casa própria. Seria isso. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Rodrigo Noronha, por me substituir na condução dessa mesa. Como não há mais inscritos, eu questiono esse plenário a indagação do vereador Beto Noronha do PT, a provocação e o aceite deste vereador enquanto autor do requerimento, de ser um requerimento enviado por todas as bancadas, se assim de comum acordo desse plenário, que seja então registrado o envio de requerimento à Caixa Econômica Federal por todas as bancadas deste parlamento, no qual coloco em votação. Aprovado o requerimento número 27/2022, de autoria de todas as bancadas, por unanimidade dos presentes. Despachamos favoravelmente todos os anteprojetos de lei, indicações constantes da pauta. Suscitada a questão de ordem pela vereadora Bruna Gubiani, do coletivo, do qual eu concedo a palavra.
Só uma questão de ordem, presidente. Gostaria de propor um voto de pesar e gostaria que as demais bancadas viessem juntos também. Em nome de Dácio Jesus da Lima Filho, o Dacião, segundo sargento da Brigada Militar, que teve a sua passagem no último domingo, gostaria que fosse registrado aqui e que, se os demais assim entendessem, fossem de todas as bancadas. Obrigado.
Muito obrigado, vereadora Bruno Gubiani. Lembrando que nós já temos, se não me engano, na pauta dois votos de pesar para o sargento Dácio, mas a sua sugestão é cabível no sentido de ser por todas as bancadas e, assim sendo de acordo, será encaminhado, então, voto de pesar por todas as bancadas desse poder legislativo. Pela passagem do sargento e amigo Dácio, esposo da querida amiga e ex-colega Bruna Gnoleto, também servidor da Brigada Militar. Dito isso, não há necessidade de novamente realizar a leitura dos votos de pesar, uma vez que já fora relatado e proferido por todas as bancadas desse parlamento.
Voto congratulatório. Doutoria do vereador Paulo Braga propõe voto congratulatório à professora Ana Maria dos Santos pela publicação de dois livros. Uma Feira Diferente, que retrata sobre a importância em participar dos espaços públicos, e O Melhor é Ser Antirracista, que aborda sobre viver em sociedade em um espaço democrático. Esse pedido se justifica, pois é importante incentivar o hábito da leitura para a construção do sujeito na sociedade. Voto congratulatório de autoria do vereador Paulo Braga. Propõe voto congratulatório ao senhor Jair Gonçalves pelo lançamento do seu livro Contexto do Violão Missioneiro, a partir das transcrições musicais de Noel Guarani com a temática Musicalidade Missioneira. Voto congratulatório de autoria do vereador Paulo Braga. Requer voto congratulatório a Hike Noels, pelo lançamento do seu livro Aventuras de Raymond John. Britânico atualmente morador de Ijuí, casado com a ijuense Nadir Moraes, lançou este livro em que retrata suas aventuras pelo mundo. Voto congratulatório de autoria do vereador Rodrigo Noronha. Voto congratulatório à Central Motocar, que neste mês de novembro completa 15 anos de atuação em Ijuí.
Muito obrigado, secretário. Passando os espaços destinados ao pequeno e grande expediente. No pequeno expediente, está com a palavra a vereadora Maiara Alves Pereira, do PSB. Peço que o vereador Rodrigo Noronha me substitua na condução dessa mesa diretiva para que eu possa me ausentar por alguns minutos.
Boa noite. Cumprimento o presidente desta casa, as vereadoras Alexandra, Bruno Coletivo e os demais vereadores. A imprensa, parabéns pelo Dia do Radialista, são os porta-vozes, a todos os comunicadores, aos servidores desta casa que contribuíram com que eu pudesse estar aqui, aos amigos que fizeram uma caminhada comigo na eleição de 2020, à comunidade, aos que estão nos assistindo de casa, a minha família, que não pôde estar aqui. Agradecer a oportunidade de estar ocupando uma cadeira no Legislativo de Ijuí, na licença do Dr. Busnello. Vou tentar ser breve e dizer que é muito importante para mim essa oportunidade. Foram 283 votos, parece pouco, mas para mim foi muito, e provocar as mulheres para o pleito de 2024. Nós somos mais de 34 mil eleitoras de Ijuí e temos somente duas cadeiras nessa casa. Falar da importância da participação das mulheres na política, da importância de estarmos ocupando os espaços de decisão, os espaços de proposição, de construção coletiva, em que são pensadas políticas públicas, projetos, proposições para nós mulheres, e é nesse espaço que nós devemos estar. Que eu possa, e que as demais mulheres que estão aqui, possam ser inspiração para que as demais mulheres tenham participação ativa, presente na Câmara de Vereadores de Ijuí. Um muito obrigada a todos e até as próximas sessões.
Com a palavra, no pequeno expediente, o vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, como havia registrado sessões anterior, no sentido de que nós estaríamos encaminhando um anteprojeto, quando na oportunidade esteve aqui a nossa coordenadora regional de educação, também direções de escolas, entre delas 25 de julho, Polivalente, e fazia uma provocação em relação à necessidade do município de Ijuí, a partir do Poder Executivo, estabelecer parcerias com o próprio Governo do Estado, outras instituições e entidades, para que nós possamos viabilizar cursos de idiomas. Nós estamos num período de reconhecimento do município de Ijuí como capital, cidade mundial no que se refere à questão étnica, capital nacional. Nós temos que avançar muito ainda no que se refere à cidade como um todo, nosso município fazer jus, né, na infraestrutura, na identidade, de fato, à questão étnica. E uma das necessidades que nós entendemos que seja
importante o município tomar a iniciativa é justamente da questão de cursos de idiomas. Sabemos que tem algumas iniciativas nesse sentido, mais direcionado principalmente para a questão de alguns hotéis e restaurantes, mas nós temos que ampliar uma cidade, se nós queremos nos tornar uma cidade turística. Nossos trabalhadores e trabalhadoras de mais diferentes áreas precisam estar qualificados também no que se referem à língua para poder receber os nossos turistas, pensando de que nós vamos avançar, inclusive, nesse aspecto mundialmente em receber turistas aqui no nosso município. Então, por isso que a nossa provocação ao Executivo Municipal, como nós não temos a prerrogativa de poder criar despesas ao município, ao Executivo, então cabe nós aqui fazer a sugestão no encaminhamento através do anteprojeto. Também uma outra questão de que ela não é nova, ela é muito velha, na verdade, mas que ela é presente diariamente para todos os vereadores e para quem tem oportunidade de circular tanto na área urbana, nos bairros, como no interior, ela, a cada percorrida que a gente faz, ela é a principal demanda que chega até nós. Nós temos dificuldades aí na questão das vias, do trânsito, da pavimentação, da recuperação, problemas de drenagem pluvial, das obras de esgotamento sanitário, mas, gente, não tem lugar que a gente vá que a iluminação pública não seja o problema de ponta. É incrível, né? A resposta que as pessoas nos mostram, inclusive pelo WhatsApp, pelo Instagram, de diálogo até mesmo com o chefe do Poder Executivo, é que tem que esperar as lâmpadas LED. É isso, essa é a resposta. Como se o cidadão não pague mensalmente pela contribuição de melhoria. Como se o cidadão não tivesse direito a ter a iluminação pública da qual ele ajuda a financiar através da contribuição. Nós temos exemplos, situações de residências que no mesmo quarteirão teve 4 residências que foram já assaltadas por motivos de roubo. E os contatos foram inúmeros. Na quinta-feira à tarde, eu estava num desses locais ali no bairro industrial, eu mesmo fiz a ligação ao secretário de obras, ele afirmou o seguinte: amanhã ou no máximo sábado a equipe estará lá. No domingo, a pessoa que tinha me chamado, que ela tem um comércio, estabelecimento comercial, inclusive, sendo muito prejudicada, para além dos outros problemas que tem na via, ela me comunicava por mensagem de que, infelizmente, não se confirmou aquilo que o secretário fez a afirmação via por telefone, ela estando junto comigo. Então, é dessa forma que é tratado o cidadão. É dessa forma, de uma irresponsabilidade tamanha de assumir um compromisso, dizer que vai prestar o serviço e simplesmente a equipe nem se fazer presente e não dar a menor satisfação. Então, é muito difícil, é doloroso nós receber da comunidade essa cobrança tão forte e que tem que cobrar de nós mesmos, vereadores, aqui também, Poder Legislativo, para que nós sejamos ainda mais incisivos, vereador Cleuto, que é um dos que mais cobra aqui na questão da iluminação, até por ter conhecimento, cobrar cada vez mais do Poder Executivo, que não corresponde e não faz o que é da sua competência.
Com a palavra, a vereadora Bruna.
Boa noite, colegas. Então, agora, no devido espaço, que é o pequeno expediente, espaço de fala, quero receber a colega Maiara, seja bem-vinda à casa, que seja uma passagem com muita experiência, aprendizado aqui, que tu também possas, através desse teu mandato, deixar a tua contribuição. Quero saudar meu camarada Josi, que está aí hoje, Josemar Reis, suplente vereador do PCdoB também, que vai estar assumindo aqui nas próximas semanas. Inicialmente, não iria fazer fala hoje no pequeno expediente, mas eu preciso fazer alguns apontamentos. O inicial é acerca dessa lista criminosa que está sendo repassada com uma série de entidades, algumas filantrópicas, inclusive, empresas, empresas familiares, de boicote. O que não passa de uma lista de coação ao consumidor, simplesmente por orientações democráticas de escolha de voto. Uma comunidade como Juí, a lista menciona inclusive o nome da APAE, a qual, no relato da própria diretora, deixou de receber muitas contribuições que foram canceladas em virtude desse compartilhamento. Só quero registrar aqui o nosso repúdio e pedir que ninguém mais compartilhe esse tipo de lista, porque ela não tem nada a acrescentar na nossa sociedade. Em que pese o vereador Josias subiu aqui e fez menção parabenizando o executivo acerca do dinheiro que vai ser repassado para o Piazito concorrendo ao Enarte, eu preciso fazer alguma outra colocação. Estive acompanhando próximo dessa pauta e é lamentável como, de novo, essa casa teve que fazer renúncia de receita e implorar para que viesse o projeto. Senão, o Piazito Carreteiro não teria verba para ir para o Enarte. Uma vergonha para a capital mundial das culturas diversificadas, né? A terra das etnias. Agora, por último, para findar, um outro apontamento do qual já viemos fazendo nos últimos dias e presenciamos hoje aqui um requerimento, inclusive, para abono de falta de um dos colegas que ficou preso nessas barreiras. Essas barreiras são antidemocráticas. Qualquer manifestação não deve ser feita impedindo o direito de ir e vir das pessoas, quiçá de pessoas que estão em transporte de virtude, que são aqueles pacientes em trânsito, né? Uma vez que o nosso município recebe pacientes da região toda através de carros, de vans, que vêm fazer seus tratamentos aqui. É uma vergonha ter que ver os hospitais remarcando consultas, os consultórios também, procedimentos, cirurgias, por conta de um grupo que não aceita o resultado das eleições e achou por conveniente trancar o direito de ir e vir das pessoas. Isso não é livre manifestação. Reiteramos aqui o nosso pedido para a PRF que desfaça o quão logo esses bloqueios criminosos, esses bloqueios anticonstitucionais, esses bloqueios vergonhosos que estão acontecendo aqui em Juí. Tem reflexo não só na nossa cidade, mas em cidades ao redor e transeuntes, pessoas também que estão só de passagem pela via, pelas vias que estão em torno de Juí e que leva, com certeza, um grande prejuízo, inclusive, no abastecimento de insumos essenciais, como medicamentos, combustíveis, alimento. Não é promovendo o caos que se manifesta pela democracia. Quem quiser se manifestar pela democracia, faça sua livre manifestação dentro das quatro linhas democráticas da Constituição de 88. Obrigado.
Passando ao espaço de grande expediente, está com a palavra o vereador Darcizinho.
Boa noite, senhor presidente. Os vereadores, a primeira vez, queriam tanto, né? Estou aí. Sou José Darcy da Rosa, mecânico agrícola. Quero agradecer a nosso Deus, minha família, meus eleitores, por eu estar aqui, e agradecer a casa, que foi bem recebido aqui. Demos risada, todo mundo é bom. Então, a gente está aqui, porque todo mundo já, Darcy, tem que ir. Então, eu tenho várias coisas, por exemplo, eu fiquei 5 anos no meio ambiente. Tenho coisas que eu aprendi lá, lutei, apanhei bastante, mas eu tenho... A educação ambiental, ela me ensinou muito, então eu queria repassar, por exemplo, sobre o Cleito. O Cleito falou sobre ecoponto. Nós temos 5 ecopontos Juiz de lâmpadas, pilhas. A Alexandra falou dos ecopontos, eu fico só escutando os clandestinos, né, Alexandra? Como o Bira, nosso colega Bira, falou sobre o site. É complicado no site. 10%, 5% entra no site para ver. O resto tem que ser tudo divulgado. Então, o meio ambiente é bem... Por exemplo, hoje, pilhas, para recolher pilhas. Pois em 97, mundialmente, as pilhas alcalinas, que é tóxicas, foi extinguida. Poucos sabem. Hoje, tu pode recolher pilhas, lâmpadas. Ah, tu vai, por exemplo, Zafari, tem a Cotripal, recolhe lâmpadas, pneus, a vigilância sanitária. Então, tem hoje nós temos 80% do lixo de Juiz, ele tem um destino. Tem a Associação dos Catadores, a RL6, a Cata. Então, é uma coisa que a gente tem um pouco de noção, né, que a gente queria passar para o público. Então, hoje, como é dia do locutor, como eu fui convidado várias vezes, Almir, para ser locutor, e não tem aquele de ir para o microfone, hoje eu vou ir por causa dos Almir, tá? Dia do locutor. Tenho que agradecer a todos vocês, então, um abraço a todos. Tá bom?
Com a palavra, o vereador Beisson.
Parabéns aí, Darcizinho, por estar aqui nessa tribuna. Aqui. É feita para usar e utilizar e abusar dela. Meu parente, meu primo. Hoje que me traz aqui novamente é uma pauta que não me deixa. A iluminação pública. Na Hugo Stenck, o meu irmão mora na Hugo Stenck. E eu visito o meu irmão na Hugo Stenck. E não vou deixar de visitar o meu irmão na Hugo Stenck. Mais de anos, a iluminação pública, ela não funciona. Eu sei que tem todo um processo de burocratização. Eu sei que tem um monte de questões a ser resolvida em Juiz. Eu sei que tem tudo isso. Mas tem que ter prioridade. Inaceitável a ineficiência da prestação desse serviço no município de Juiz. Na rua Valentim Proti, a iluminação pública. Se vocês foram, Luana, hoje você faz parte do governo, se vocês forem visitar o bairro Novo Leste, é um bairro vizinho ao modelo, onde o Poder Executivo realizou obras na Júlio Lopes. Não dá para aceitar mais. Aqui já está sendo maçante essa discussão de iluminação pública. A vida tem que continuar. E nós estamos pisando no barro. O Poder Executivo apresenta grandes projetos, apresenta. O que é bom tem que ser dito. Mas o que é ruim tem que se falar, discutido e cobrado nessa tribuna. Hugo Stenck, Valentim Pronte. Eu tenho vergonha de chegar naquela rua e dizer aqui que eu sou um agente público e falar que eu cobro a iluminação pública. 2 anos. Se bobear, vai passar mais 2 anos e não vamos ter iluminação pública nessas ruas. Agora me mandaram uma mensagem na continuidade da Avenida Coronel Dico, que vai em direção ao Campo da IMAS. Há mais de anos, o ano passado encaminhei indicações aqui nessa casa, ainda não foi consertado. Dorival Marques de Carvalho, hoje o morador daquela rua me ligou, que a esposa dele trabalha em turno e chega toda noite uma escuridão. Rua Arthur Fuchs, entroncamento com a BR KRS 155, vizinho do Chico Seifer, que faz parte do governo, indicou nomes para o governo, é uma liderança inquestionável do governo, mas não tem autoridade para chegar no governo, próximo à empresa dele, para reivindicar a iluminação pública. Isso está chato, é uma ineficiência, que nem eu já falei aqui nessa casa, que está na hora de fazer uma reciclagem por certas pastas, que não estão funcionando. As pessoas ligam para o setor de iluminação pública, vamos agendar. Agendam a agenda para ser agendada a tal da agenda. Eu frequento, vou visitar também a minha mãe, que mora no bairro Modelo. O trevo que dá acesso à entrada do bairro Modelo, anos sem iluminação pública. O portal de entrada, Jorge Amaral. Escuridão. Desde o governo do PDT, eu admito e falo que o PDT foi ineficiente aqui, Jorge Amaral. Mas vocês não estão chegando à ineficiência. Vão ter que pedalar muito para chegar à ineficiência na prestação do serviço da iluminação pública. É horrível falar isso. Foi um retrocesso na relação do Conselho de Iluminação Pública. Era para estar 100% iluminação pública em 19 de outubro de 2022. Vocês acreditavam que vocês iam conseguir resolver o problema. A vez passada você falava muito em PPA. Agora é de vocês. E vocês não conseguiram resolver o problema da iluminação pública de Juiz. Vamos pular um pouco. O PDT, no governo do PDT, não conseguiram. E esse governo também não está conseguindo. Eu quero falar aqui, grandes projetos, intervenções na BR-285, dinheiro público, dinheiro do município de Juiz. Já teve movimentos onde um dos proponentes foi o Beto Noronha, da nossa rodoviária. Se tem valores para intervir na 285, tem que ter valores para intervir naquelas imediações. Aquilo lá é vergonhoso. O acesso a uma rodoviária. Já falei aqui, a gente até brinca. Vocês têm que evitar caminhar de a pé naquela região. Se vocês caírem no buraco, vocês vão dar como desaparecidos. Que o município de Juiz manda um projeto aqui para essa casa, liberando valores para intervir nas imediações da rodoviária de Juiz. A lei que é um buraco só e uma escuridão acompanha. É muito terrível. É um ambiente quase de filme de terror, de suspense. Então, vocês não andem naquelas imediações à noite. Só frequente durante o dia. Tem que ser executado. É para ontem. Acabou o tempo de vocês. Acabou aquele blá, blá, blá. Tem que ser executadas essas obras. Tem que dar prioridade a essas obras. Essa casa não vai se negar a aprovar projetos que vão beneficiar a população de Juiz. A gente vem aqui, elogia, mas tem que vir aqui questionar, indagar, falar as verdades, falar o que Juiz precisa. Esse vereador aqui também, a Alberi Gamarra, a famosa Alberi Gamarra no bairro Colonial. A gente está batendo aqui nessa casa sempre nos mesmos itens, sempre na mesma pauta. Mas será que em certas ocasiões o governo não está fazendo para prejudicar os vereadores que vêm aqui trazer as demandas das pessoas, as demandas da população. E Ju é muito forte para estar discutindo esses pequenos detalhes. Esses pequenos detalhes deviam ser automáticos, de serem executadas. Nós temos um município, Simone, no município, que é referência em educação, referência em saúde, referência em tudo. Não podemos ser referência em questão de cidades de buracos, referência a dizer não ao contribuinte, não à população. Temos que ter consciência. Quando você assume o governo, você sabe que tem responsabilidades. E Jorge Amaral e o meu partido deixou desse governo porque deixou a desejar. Foi ineficiente, foi ineficaz em certos aspectos. Porque aqui tem que ser transparente. Aqui tem que falar a verdade. Então eu vou clamar ao Poder Executivo, na pessoa do prefeito André Cucetim, do Fábio Franzi, que faz tempo que não falo o nome dele aqui nessa tribuna, da Denise, e eu vou convidar também para fazer uma caminhada à noite em Juiz. Eu tenho lanterna que vou pedir emprestada para a minha Antônia, que eu comprei para ela, para sair de noite aí. E eu estou me colocando à disposição, o meu contato, sabem, o meu gabinete aqui, que eu vou auxiliar em nome dessas ruas aqui, na Hugo Stenck, na continuidade da Coronel Dico, na Alberi Gamar e na rodoviária de Juiz. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Beiço, no espaço destinado ao grande expediente. Na comunicação e liderança, está com a palavra a vereadora Maiara, do PSB.
Referente a dois assuntos que foram pautados aqui, nessa noite, eu tenho uma contribuição referente à iluminação pública, vereador Cleison. A iluminação pública, sendo um serviço público a ser prestado à comunidade juiense, eu até gostaria de saber se nesta casa já foi solicitado informações de como que são feitas as solicitações que chegam até a Secretaria de Obras, ao setor de iluminação pública. Nós passamos por... Você falou da rua Arthur Fuchs. A rua Arthur Fuchs é a rua que eu resido. E há mais de 3 meses solicitando iluminação em 3 postes daquela rua, uma escuridão. E deixar registrado aqui que esses serviços não podem ser atendidos numa relação de favor, numa relação que conhece aquele ou conhece aquele, aquele conhece, e ali chega a luz. Mas sim... com a eficiência, com a eficácia que todos os moradores, independente do bairro X ou bairro Y, residem. Todos querem luz, todos querem por questão da segurança e para evitar situações de risco que foram mencionadas aqui. Deixar ainda registrado o meu repúdio, vereadora Bruna, vereador Beto, a lista que está circulando de instituições, lojas, empresários, pessoas, pequenos empreendedores, referente à questão de boicote na nossa cidade, dizer que não é só aqui em Juí, ela circula em todos os lugares do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, ela está circulando, manifestar meu repúdio, e principalmente a APAI, a Unijuí, que estão sendo vítimas dessas pessoas que não aceitam o processo democrático ocorrido no dia 30 de outubro. Uma boa noite a todos, uma boa semana.
Muito obrigado, vereadora Maiara, na sua contribuição no espaço Comunicação e Liderança. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite.